Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas. Oi, Quinto, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, ouvintes da Rádio USP. Como é que você está nesta quarentena?
É, inversão home office, mas firme e forte, né, para trazer informação. E você?
Também. Estamos aí remotamente, mas as coisas não devem parar, até porque a pesquisa não para, né, Roxane?
Justamente. E o que você escolheu como tema, como pesquisa, para compartilhar com o ouvinte nesta semana aqui nos Novos Cientistas?
Bom, Roxane, o assunto hoje é sobre a população que está em situação de rua. Eu conversei com o psicólogo Mário César da Silva. Ele fez uma pesquisa lá na Faculdade de Saúde Pública, que o título é Das Impermanências do Povo de Rua à Produção do Comum, o Consultório da Rua como Instituição. Essa dissertação foi orientada pela professora Yara Maria de Carvalho, e o Mário analisou o desafio da implantação da política nacional para a população em situação de rua. Isso ele fez em 2009, e como se deu a produção do cuidado a essas pessoas pelos chamados consultórios na rua. É um programa que existe aqui na cidade de São Paulo. Segundo o Mário, essa política foi um avanço num dos princípios mais importantes do SUS, que é a universalidade do acesso aos novos serviços de saúde. Então, a gente vai ouvir agora, Roxane, a entrevista que eu fiz, o bate-papo que eu tive com o Mário. Tá ok?
Ótimo, vamos lá.
A primeira questão é a seguinte: conte para o nosso ouvinte o que motivou você a empreender esse estudo, Mário.
O que me motivou a realizar essa pesquisa foi primeiro observar a implantação dos consultórios na rua, na atenção básica, no município de São Paulo no ano de 2014, pois se tratava de uma nova modalidade de atendimento à população em situação de rua. Foi perceber que a rua é um mundo fora do nosso mundo, é um mundo à parte. A rua é o lugar que não tem lugar, é o lugar dos que não têm vínculo. É o mais diferente modo de viver e se relacionar.
A partir disso, como é que você realizou sua pesquisa? Quanto tempo durou?
Oficialmente, a minha pesquisa, ela durou 2 anos. Mas ela fala da minha trajetória de 11 anos em políticas públicas. Eu resgatei, antes de tudo, a minha experiência anterior de consultório de rua no CAPS Álcool e Drogas, na área da saúde mental. Aqui é importante a gente dizer que há uma diferença na produção do cuidado em CAPS AD, porque o foco é a população em situação de rua, que faz uso de substâncias psicoativas, enquanto que o consultório da rua na atenção básica, no posto de saúde, UBS, ela cuida da saúde como um todo. E é aqui que entram as pessoas, para além da questão do uso de substâncias, pessoas, por exemplo, que são acometidas por tuberculose, gestantes que necessitam de um dentista, DST, AIDS e a própria produção de vida, como acessar os vínculos familiares, se assim for o caso, né, quando for importante, ou até mesmo oficinas, grupos, atividades de convivência e cooperação, porque a gente entende que saúde, Antônio, saúde é muito mais do que ausência de doença, né? Aquele conceito antigo da OMS. Saúde, como diz a saúde coletiva, é algo determinado por múltiplos fatores, como acesso à educação, trabalho, cultura, lazer.
E você me disse o seguinte também, que você, como parte do seu trabalho, você incentivou a prática da escrita de cartas, né? Entre os servidores que trabalhavam nesse atendimento. Ou seja, me recordo que você me disse o seguinte: você acompanhava essas pessoas de segunda a sexta, e na sexta-feira todos fariam uma espécie de um relato, cartas. De que forma ajudou isso na sua pesquisa? E outra coisa, essa experiência toda que você diz que tem, né, nesses 11 anos, todos aqui na cidade de São Paulo, certo?
Exatamente, todas aqui na cidade de São Paulo. Como eu resgatei a minha trajetória no início da pesquisa, Eu disse primeiro como que eu cheguei no tema e depois eu fui conhecer e acompanhar o trabalho das equipes de rua e eu fiz em especial com uma equipe por 1 ano e 3 meses. Eu, Mário, psicólogo, trabalhador de CAPS-AD, consultório na rua, de rua, isso foi no ano de 2012. Aí sim, eu trabalhava de segunda a sexta. No final de cada dia, a gente realizava uma produção escrita de como foi o dia. E eu e uma terapeuta ocupacional, que era minha parceira de serviço, a gente fazia um compilado dessa produção semanal e a gente fazia uma carta coletiva. Então, semanalmente, a gente lia essa carta coletiva para a gente ver o que havia sido produzido na semana anterior. Na pesquisa que foi realizada entre os anos de 2017 e 2018, eu acompanhei uma equipe de consultório na rua, de UBS. Então, eu acompanhava essa equipe por volta de 2 dias por semana. E em algumas, reuniões de equipe, eu pedia para eles responderem algumas perguntas. Por exemplo, como é trabalhar na rua hoje? Eles escreviam individualmente, eu coletava essas escritas individuais, realizava uma escrita, uma carta coletiva, e na reunião de equipes da semana seguinte eu lia para eles. E aí, a partir daí, a gente discutia, o conteúdo da carta coletiva. Isso na pesquisa. Mas aí a gente pode dizer assim, que todas as equipes de saúde, no cotidiano, elas são muito pressionadas por uma altíssima demanda dos usuários, da rede, do território e da gestão. E por vezes as equipes têm dificuldade de refletir e se apropriarem de um modo longitudinal do processo de cuidado e do fazer no dia a dia. Antônio, parar para escrever, compartilhar essas experiências, trocar, falar sobre a experiência, é uma forma de os próprios trabalhadores se sentirem acolhidos. É acolhê-los falando do próprio trabalho. E isso eu denomino como uma cartografia que nos fez perceber temas como cuidamos do nosso tempo para produzir o tempo necessário de um cuidado, como cuidar do território como um todo, unindo as pontas da rede. E, Antônio, isso inclui serviços, mas também a própria comunidade, que também cuida e tem vínculo com as pessoas que estão em situação de rua. Como pensar a tecnologia da redução de danos na prática? Essa tecnologia da redução de danos, que é oposta à política de guerra às drogas. Essa tecnologia da redução de danos, ela é baseada no vínculo, no reconhecimento das pessoas como sujeitos de direitos e desejos. E também as cartas permitiram a gente, percebermos que os consultórios na rua tinham um potencial de produzir conexão entre as pontas da rede, ao invés de ficarem lá na ponta atendendo tudo o que aparecia. Então, eles conectavam, por exemplo, um usuário a um serviço, a um comércio, a alguém na praça onde eles viviam, né? E aí eles iam à distância acompanhando essa produção de cuidado. E aí que entra o que eu trabalho na minha dissertação como um conceito de instituição. É a instituição
Certo.
indo para o território, saindo da instituição e virando uma instituição, aquela que cuida do território como um todo. Para terminar, é olhar para as trocas que podem produzir entre eles mesmos, os trabalhadores, porque eles são de diferentes formações. Porque, Antônio, trabalhar com população em situação de rua não dá para você responder uma questão complexa com uma resposta fácil. Trabalhar na rua é importante que a gente possa se apropriar o máximo possível do conhecimento de todos, e é necessário que haja uma troca. Porque, por exemplo, se a gente for observar que uma boa parte dos agentes de saúde e agentes sociais, eles têm como um pré-requisito para serem contratados terem tido vivência de rua ou até uso problemático de substâncias. Então, como é que pode se dar essa troca entre essas pessoas que tiveram essa vivência de rua e hoje são agentes de saúde, como é que pode haver uma troca de conhecimento entre, por exemplo, os graduados e os técnicos, psicólogo, assistente social, médico? E é essa troca de saberes que é a ferramenta mais potente do Sistema Único de Saúde, da saúde coletiva.
Eu tenho duas questões que eu vou fazer numa só. Você me disse também que teve uma experiência de ter atuado na Cracolândia. E a outra questão é visível o número de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo aumentou. Eu queria que você, com base na sua experiência, comentasse sobre essas duas situações.
Bom, Antônio, referente à minha experiência na Cracolândia, eu posso te dizer que as equipes de rua, elas têm um potencial incrível de criação. Nós fazíamos oficinas nas ruas. Imagina você, em meio a 300 pessoas usando pedra, indo de um lado para o outro, conversando, dando risada, sentindo barato. Por isso, é daí que vem o nome de fluxo. A Cracolândia, ela só existe aqui em São Paulo, exatamente por isso. Porque só aqui tem esse conjunto de relações e conexões que as pessoas vão fazendo, de solidariedade. É uma organização de território que eles fazem que é inimaginável. Há pessoas, inclusive, que saem do trabalho aqui do centro, vão lá, fazem uso, vão embora para casa e no outro dia vão trabalhar e seguem esse ritmo. Tem pessoas que vão lá só no final de semana para socializar com os outros. Claro, também tem violência, mas assim, onde é que no Brasil não há violência? Além disso, a gente fazia muito trabalho a partir do estabelecimento de vínculo, através, por exemplo, seja dessas oficinas que a gente fazia, oficina de música, de artes visuais, oficina de teatro, como também no dia a dia, porque a oficina era realizada só uma vez por semana, no dia a dia a gente circulava pelo território com alguns insumos, como água, barrinha de cereal, gel, né, gel lubrificante, preservativos. Então, através desses objetos, a gente também fazia vínculos com essas pessoas. Em muitos momentos eu tinha que abordar 100 vezes a mesma pessoa para ela poder, em algum momento, se abrir para a gente poder começar a fazer um vínculo. Sobre as causas, eu acho que tem um ponto que também entra um pouco na pergunta anterior, que é assim: por vezes as pessoas também sentem uma angústia muito forte. Muitas vezes eu encontrava pessoas nas ruas que eles só queriam conversar, só uma escuta. Uma vez um rapaz ele me abordou dizendo que haviam assassinado a esposa dele, que ele estava pensando em cometer suicídio, ele só queria ser ouvido. E ele foi parar lá, ele nem era do município de São Paulo. Eu posso te garantir que a causa principal, você falou de uma. Havia perguntado sobre uma causa comum. Eu posso te dizer que a principal é a ruptura dos direitos constitucionais, como acesso à educação, moradia, trabalho com salário digno. Mas eu posso te dizer que também violência de Estado, preconceito, estigmas, as diferenças produzidas pelas desigualdades nas relações de classe, gênero e raça, o racismo e o desemprego estrutural são pontos muito importantes que fazem, de certo modo, a levarem as pessoas para a situação de rua. A gente pode dizer que também fatores como desemprego, que vem aumentando nos últimos anos, o sucateamento das políticas públicas e o próprio aumento da violência e do discurso de ódio e apagamento das diferenças.
Ok, Mário, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado, Antônio. Um bom dia para você e para os seus ouvintes.
Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envia-nos um e-mail para ouvinte@usp.br.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.